Uma pessoa leu em um livro que devemos orar por nossos irmãos. E qual é a forma correta de fazer isto? Orar por nossos irmãos pode estar querendo dizer que nós teríamos que orar pelos que não oram. Porque o mundo necessita, mais do que nunca, de muitas transformações. E uma grande parte destas mudanças, uma grande parte desta transmutação psíquica do mundo, mental e astral, isto pode ser feito através desta oração, desta súplica. Desta busca de um outro estado de consciência. Na situação atual do mundo, todos deveriam estar orando para equilibrar um pouco isto ou ajudar a recolocar as coisas em equilíbrio. Mas como a maioria não pensa nisto, a maioria não tem esta preocupação. Então, orar pelos outros pode querer dizer isto: você faça a sua parte e faça mais a parte de quem não faz. Isto também é um ponto da lei de serviço. Quando nós estamos cumprindo a nossa tarefa, numa atitude mais ampla, numa atitude mais madura, além de cumprir a nossa tarefa, nós também nos ofertamos para cumprir a tarefa de quem não cumpre, que é para que no equilíbrio do planeta não permaneça aquela lacuna. Isto é, depois de nós termos feito a nossa parte, nós somos livres, estamos liberados para fazer a parte de quem não faz. Isto é um grau de servidor que a gente pode entrever como possibilidade. Porque há muitas pessoas que, no princípio do caminho, querem fazer a própria parte. Mas isto é normal. Trata-se de fazer a própria parte e mais as partes de todos aqueles que não fazem. Isto faz parte do equilíbrio. Isso é que o livro está querendo dizer. E uma pessoa leu lá num livro de Shri Aurobindo o seguinte: caminha depressa porque o alvo está longe. Não descanses indevidamente, pois teu mestre está esperando no fim da jornada. E a pessoa compreendeu que ela está muito atrasada. Acho que não foi isso que Sr. Aurobindo quer dizer. O que ele está dizendo é que não descanses indevidamente. Isto é, quando você se restaurou naquilo que precisa ser restaurado, porque os corpos são mortais, então os corpos têm que se restaurar de quando em quando. Mas quando eles já se restauraram, você não precisa mais descansar. Além daquilo que é necessário para o restauro do corpo, é um descanso indevido, num certo nível de consciência. Não é porque seja proibido descansar, mas é porque o alvo está tão longe que ninguém poderia se dar ao luxo de parar de caminhar mais do que aquele tanto que é necessário para poder continuar. E nisso não há quem esteja atrasado ou adiantado. Trata-se de ir fazendo isto e não ficar fazendo cálculos. Porque um outro ponto da lei do serviço, que é que enquanto você está fazendo cálculos, você está perdendo tempo. Não importa em que ponto você esteja, Se você vai parar para fazer cálculo, se você vai parar para avaliar, enquanto você está avaliando, você está deixando de fazer o que deve. Este é um princípio também do serviço. Uma pessoa estava na oca da vigília no horário de meia-noite às 2. Nós sabemos que das 22h30 às 2h30, nós estamos na noite profunda. Depois das 2h30, já começa a amanhecer. E antes das 22h30, ainda é dia, ainda é o final do dia. Então, este período das 22h30 às 2h30 é a noite profunda e tudo que se passa conosco durante o sono nesse período tem a possibilidade de ser mais profundo, tem a possibilidade de sair dos níveis superficiais à medida que a gente adormece. Então, a pessoa ficou na vigília da meia-noite às 2. E depois que ela saiu de lá e que ela sonhou, já era dia amanhecendo, porque já era depois das 2h30. E estes sonhos que a gente tem fora destas 4 horas de noite profunda são sempre sonhos mais superficiais. Então ela fez a vigília dela muito bem durante a noite profunda. Mas depois ela adormeceu e teve um sonho bem superficial. Sonhou com aviões que estavam combatendo, estas coisas da crônica de hoje. Só que nesse sonho, que entrou no astral terrestre e viu todas essas coisas aéreas que acontecem, só que ela, naquela situação, estava numa atitude de oração quando aqueles aviões começaram a aparecer. Então foi interessante porque o sonho veio enquanto estava amanhecendo. Isto é, ela foi sonhando com aquilo que era superficial, com aquilo que era o reflexo do que estava se passando na Terra. Mas o estado dela, a atitude dela no sonho, já era um fruto da vigília. À medida que ela vinha para a superfície, que ela ia sonhando na superfície ou ficando consciente na superfície, a atitude dela diante daquilo era uma atitude de oração. E ela diz que desde criança, desde a infância, ela tem uma tendência para sonhar, para sentir, perceber o que acontece no planeta. E ela quer saber se existe uma diferença entre aqueles sonhos anteriores e esses de hoje, que lhe mostram a mesma coisa. Não, é a sua mesma tendência para estar captando estes fatos planetários, está sonhando com eles, mas o que muda é a sua atitude durante esses sonhos. Porque nós podemos sonhar com esses fatos planetários, podemos assistir essa crônica durante a noite, durante o sono, como um espectador. Que é o que acontecia provavelmente na infância dela. Mas ela tendo essa possibilidade de sentir, de perceber o que se passa no planeta enquanto ela dorme, agora mudou a atitude dela. Ela está numa outra atitude, porque parece que ela está passando pela mesma experiência, mas ela está numa outra atitude, ela já está trabalhando, ela já está orando, ela já está servindo enquanto estas coisas vão passando. O fato de nós vermos estas coisas em sonhos ou em visões parece que não tem muita importância, mas pode ter importância. Porque muitas vezes nós estamos diante de um acontecimento que já houve, ou estamos de um acontecimento que está sendo preparado para acontecer, ou estamos diante de um acontecimento que está havendo naquele momento. Então, se nós estamos diante disto, na vida de sono, não em sonho ou em visão, se nós estamos diante disso e entramos em oração, se é uma coisa que já aconteceu, nós colaboramos para que aquilo seja dissolvido no éter ou no astral planetário ou no mental planetário. Se está acontecendo naquele momento, nós podemos contribuir para que aquilo seja um pouco mais harmonioso ou um pouco menos desarmonizado. E se é uma coisa que ainda vai acontecer, nós podemos ali ajudar a transformar aquilo de forma que aconteça de uma outra forma. E nem sempre, quando nós temos esta possibilidade de ver ou de sonhar, nem sempre nós temos clareza se nós estamos vendo uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo naquele momento ou que vai acontecer. Isto não importa. Até não é bom para o trabalho, dificulta o trabalho, você ali naquele momento colocar a mente indagando coisas. Então não importa o que é aquilo. Importa que você naquele momento entre em oração. Você naquele momento entre em serviço. Isto é, que você naquele momento se ponha no seu nível mais elevado, porque aí a transformação daquilo é automática. Muitas vezes nós temos uma intenção, muitas vezes nós fazemos uma oferta, mas nós, por nós mesmos, não temos suficiente força para chegar naquilo, por tantos motivos. Mas se estamos trabalhando em grupo, e se todo o grupo está na mesma sintonia, então com a força do grupo podem acontecer progressos, podemos receber impulsos que individualmente já seriam mais raros. E muitas vezes em um grupo, muitos não têm essas experiências, muitos não passam por estas coisas, e outros passam. Então aqueles que não passam por estas coisas dizem, mas comigo não acontece nada. Não, você está no grupo colaborando para que aquilo aconteça naquele outro. Então parece que nós não estamos fazendo nada, porque nada acontece conosco. Mas o que está acontecendo com aquele de especial está acontecendo também por causa da tua força. A tua força está somada ali. Por isso é que está acontecendo com ele. Num grupo de almas, o importante é que aconteça o impulso e o progresso. Não é importante com quem acontece e através de quem acontece. Isto não tem importância. Porque um grupo de almas tem consciência grupal. Então, muitas vezes, cabe a muitos membros de um grupo darem a sua força para que aconteça através de um elemento. Porque o importante é que aconteça. Depois aquilo vai refletir sobre o grupo todo. Então são diferentes posições dentro do grupo. São diferentes funções, são diferentes tarefas dentro do grupo. Se não houvesse grupo, provavelmente não aconteceria com ninguém. Mas havendo grupo, vai acontecer, não importa com quem. O importante é que aconteça. O importante é que haja um contato que não havia. Este é o princípio de todos esses trabalhos grupais, de todos esses trabalhos de hoje, porque hoje as almas já têm consciência que são um grupo, já têm consciência grupal. Então, o grupo é um meio. O grupo é uma possibilidade de muitas coisas acontecerem que não aconteceriam se os seres estivessem trabalhando individualmente. Então a psicologia do grupo é muito diferente da psicologia individual. Um indivíduo, se ele não passa por uma experiência, ele não passou. Mas se ele é um grupo de almas e alguém naquele grupo passa pela experiência, de uma certa forma ele está passando também. Porque o grupo é uma coisa única. E se você ainda tem a sensação de que um está passando pela experiência e você não, então você precisa se unir mais ao grupo, para você poder começar a sentir que o que um faz, ou aquilo que acontece através de um, está acontecendo com o grupo todo. Isto é uma experiência grupal. a qual se pode chegar. Aqui uma pessoa está no grupo que estuda os atributos da ação abnegada. E esse grupo vem se reunindo das 5h15 da manhã às 5h45. E hoje ele não foi à reunião, ele não escutou o despertador, e quando ele acordou a reunião já tinha começado. Mas aí quando ele se deu conta que estava atrasado, ele viu na frente dele duas portas, e as duas portas estavam fechando. E logo em seguida ele viu que as mesmas portas estavam abertas. Só que esta segunda visão ele teve de um ponto mais acima. Então, do nível onde ele estava, as portas se fechavam, porque ele não foi ao estudo. Mas quando ele subiu de nível, as portas se abriram. Interessante isto, né? Então, no plano humano do indivíduo, houve uma falha, porque ele não despertou, o despertador não tocou. Quer dizer, o despertador não tocou porque ele, no fundo, não queria ir. Porque não é o despertador que faz as coisas, somos nós que manejamos o despertador. Mas é que a gente não vê a vida assim ainda. Então ele não deixou o despertador despertar, ou ele não quis escutar o despertador. Então no plano humano houve uma falha, e no plano humano realmente a porta se fechou. Agora, no plano acima, que é onde está um outro nível da consciência dele, não houve nada. Porque se ele está internamente estudando, se ele está internamente conectado com aquele assunto, tanto faz que ele esteja deitado na cama ou que ele esteja lá, sentado junto com o grupo. E ali, ele vendo de cima se a porta estava aberta, é porque internamente ele estava lá na reunião dos atributos, quer dizer, ele estava internamente conectado com este estudo. Então, para que a gente faz as coisas e para que a gente vai nas coisas se no fundo não precisa? Não é que não precisa, não precisa nos planos internos. Mas aqui, nos planos externos, no plano humano, a nossa presença pode ajudar que certas coisas aconteçam, que certas coisas se efetivem aqui também. Uma das coisas que nós estamos contribuindo de fazermos as coisas junto com os outros é que, principalmente numa reunião de 5h15 da manhã às 5h45, um dos trabalhos é nós colaborarmos para que todos ali estejam lúcidos, porque este é um horário que as pessoas podem não estar muito lúcidas. Então nós podíamos estar fazendo aquilo quietos interiormente em silêncio, mas estamos ali para levar a nossa lucidez, levar a nossa prontidão. Porque não estamos ali porque precisamos, porque podíamos estar fazendo de outra forma, mas estamos ali realmente para colaborar. Estamos ali realmente para ajudar os outros a estarem lúcidos, a estudarem naquele horário, a fazerem aquela oferta, porque é um horário onde a vida ainda não começou e as pessoas estão usando a hora de repouso e a hora de sono para fazer este estudo, estou dizendo no caso deste grupo. Então, você estando ali, você está contribuindo para que aquilo aconteça nesses planos onde não é muito simples certas coisas acontecerem com precisão, com perfeição, com pontualidade, com ritmo, com ordem, como vocês sabem. Quanto custa, né, fazer as coisas ordenadamente aqui. Então, isto é um trabalho. Em vez de você estar fazendo como seria a sua natureza, deitado, dormindo ou acordado, mas lá com você, você está lá, no meio da coisa que precisa da sua presença. Então, esse indivíduo sabe de tudo isto, por isso que quando ele olhou de cima, ele viu a porta aberta. Poderia esclarecer a diferença entre transmutação de alma e transmutação de mônada? Porque às vezes a gente fala transmutação de alma, às vezes fala transmutação de mônada. É a alma ou é a mônada que está em transmutação? Bem, muitas vezes se usa este termo transmutação de alma e transmutação de mônada para dizer a mesma coisa, normalmente, porque nunca se entrou em muitos detalhes sobre a lei da transmutação. Então, quando nós dizemos em linguagem corrente houve uma transmutação de alma, parece que a gente está querendo dizer que houve uma troca de indivíduos. E quando se diz houve uma transmutação de mônadas, a gente está querendo dizer a mesma coisa. Mas realmente não é a mesma coisa. Porque no sentido de trocar um indivíduo, tem que ser a mônada. No sentido de haver a troca do indivíduo, é a mônada que é trocada. Agora, pode estar havendo uma transmutação de almas, mas transmutação de alma não é uma troca de alma. Transmutação de alma é uma mudança da energia na própria alma. Nós é que precisamos ter uma linguagem mais precisa, teríamos que ter uma expressão mais ordenada, mas isto é reflexo de toda a nossa vida. Na medida que nós vamos vivendo com precisão, na medida que nós vamos vivendo com ordem, na medida que a nossa vida vai entrando numa organização superior, nós não poderíamos dizer transmutação de almas, querendo dizer troca de um indivíduo. Mas essa precisão, nos termos e na linguagem, deve ser um reflexo da precisão que nós usamos na nossa vida. Senão estas coisas começam mesmo a se mesclar e com isto vão se limitando ou vão ficando enfraquecidas. Então, se muda o raio de uma alma, ou se a energia daquela alma é completamente transformada, é a mesma alma, mas pode até trocar o raio, pode trocar a energia básica da alma. Então houve uma transmutação de alma. Mas isto não quer dizer uma troca de almas. Rigorosamente, quando nós queremos dizer uma troca, nós teríamos que dizer transmutação de mônada ou transmutação. Então, parece que isto aqui agora ficou um pouco mais claro. E o que acontece com a alma de um ser que se suicida? O que acontece com o indivíduo, isto não quer dizer que vá acontecer com todos da mesma forma. Vários indivíduos podem se suicidar e acontecerem coisas em graus diferentes com aquelas almas. Então, não se está querendo generalizar. Mas, em geral, dentro desta lei do não matarás, dentro desta lei, o indivíduo que se retira do corpo voluntariamente, sem ele ter sido chamado para fora do corpo, quer dizer, ele se retira porque quer, um suicida. Então, se ele se retira do corpo voluntariamente, porque ele quis, em certos casos, este indivíduo fica experimentando os incômodos e as dores daquele momento até chegar o momento que seria o dele desencarnar. Isto parece que acontece com alguns. Eu tinha uma amiga que trabalhava com suicidas. Tem pessoas que trabalham com terminais, né? E tem pessoas que trabalham com os que passam para o lado de lá. É outro trabalho, é outro tipo de trabalho. E esta trabalhava com suicidas. Então, quando alguém se suicidava, ela de alguma forma estava presente, participava daquilo nos planos internos. E ela dizia que às vezes até acordava de noite, porque tinha alguém se suicidando, e ela então chegava a acordar diante das coisas que presenciava. Então, um desses que ela estava ajudando estava lhe passando a informação que ele sentia uma locomotiva passar sobre a cabeça dele há 20 e tantos anos. Foi o que ele disse no plano astral. Então ele evidentemente tinha se atirado embaixo de uma locomotiva e lá na mente dele ele ficou 25 anos sentindo aquelas rodas passarem sobre ele. Estou dando como exemplo, porque é um exemplo vivo, um exemplo prático e que já que fizeram esta pergunta, é bom a gente esclarecer certas coisas, porque há pessoas que se acostumam a fugir da vida assim. Há pessoas que se suicidam várias vezes porque perderam o rumo, não sentem uma razão para viver, não gostam da vida, então saem da vida se suicidando. Isto pode também se tornar um hábito, porque há muitos seres degenerados e que se habituam com isto também. Então, para aqueles que estão habituados a fazer isto, parece que isto vai se agravando. Se agravando no sentido de, na encarnação seguinte, os corpos vêm traumatizados pelo suicídio. Então, se alguém usou uma certa forma para se retirar dos corpos, e se aquilo lhe causou ferimentos, se aquilo causou choque para um dos seus órgãos físicos, ele vai renascer com aquele trauma. Ele vai renascer com aqueles sinais. Vai renascer com aquela coisa que foi produzida ali e que ficou impressa no átomo permanente. E ficando impresso no átomo permanente, o corpo seguinte vai nascer com aquela característica, vai nascer com aquilo que ele produziu na hora de se suicidar. E outra coisa também que dizem os que se suicidaram e que vieram contar, ou aqueles que foram pesquisar do lado de lá e encontraram a informação, parece também que quando nós fugimos da vida, na vida seguinte, nós começamos reencontrando a mesma situação. Quer dizer, o mesmo estado do qual você fugiu, você vai nascer dentro dele, direto. E aí, desde o início daquela encarnação, você vai estar desenvolvendo aquele estado. Você vai ter que resolver aquele estado do qual você fugiu. Então, uma encarnação seguinte de um suicida é sempre uma encarnação menos favorável do que aquela da qual ele se retirou voluntariamente. Bem, quem já cometeu suicídios em vidas passadas sabe muito bem que estas coisas são verdade. Agora, quem não cometeu, se é que a essa altura ninguém cometeu ainda, porque para chegar no ano 2001 desta era, nós já devemos ter feito de tudo, então raramente se encontra um que nunca fez isto. Difícil você encontrar uma coisa que você nunca tenha feito. Você nunca fez nesta vida, mas no passado certamente você fez. Tudo aquilo que você não faz mais agora é porque você já fez, foi mal e você já compreendeu que não deve mais fazer. Não é que você seja melhor do que os que fazem, é que você já fez, você já viu como é, você já aprendeu. E ele ainda não sabe. Entendeu? Qual é a melhor caridade que se possa fazer para um outro? Dizem os filósofos, dizem aqueles que se ocupam de filosofia, que a melhor coisa que você possa fazer para um indivíduo é ajudá-lo a ver claramente uma coisa. É ajudá-lo a não continuar iludido. Porque enquanto ele não está ciente daquilo que ele é, daquilo que ele tem que ficar ciente, enquanto ele não vê claramente certas coisas dentro dele, ele não pode administrar a sua vida corretamente. ele fica sempre dependendo de erros crassos, fica sempre dependendo de fazer experiências inúteis, tudo isto porque ele não vê as coisas claramente, ele não se vê claramente. Porque normalmente as pessoas querem engano, não querem ver as coisas, as pessoas querem que as coisas sejam como eles gostam, como eles querem, e com isto não vão vendo as coisas claramente. E ajudar o outro a ver claramente ele, a coisa dentro dele, isto é realmente uma grande ajuda. E nós podemos fazer isto, às vezes, conscientemente. E às vezes nós fazemos isso muito mais do que pensamos, inconscientemente. Porque muitas vezes nós somos instrumentos para as pessoas verem alguma coisa. Nós somos instrumentos para as pessoas terem certas reações e com isso elas vão ver o ponto em que elas estão. Tendo aquela reação, elas veem, olha, olha que eu estou. E foi você que mostrou, porque você a fez reagir. Então, tem muitas formas de você ajudar o outro a ver as coisas claramente. Não é só você sendo um instrutor e dizendo as coisas para ele. Você, às vezes, está desencadeando um processo nele que ele está vendo claramente alguma coisa, que ele precisa ver. Se nós estamos na vida para servir, nós passamos a ser instrumentos para tudo isso. Então você diz, ah, eu quero servir, eu estou à disposição do plano. Então parece que você vai ser posto lá numa tarefa, né, que todo mundo diz que é positivo, né, que todo mundo vê que você está ajudando, que você é ótimo. Não, você diz, olha, eu estou à disposição do plano, eu quero servir. Você pode ser posto como prova para o outro e você está servindo com aquilo. Você não está servindo como a sua fantasia imaginou, como a sua criancice arquitetou. Mas você está servindo, porque você está sendo prova para o outro está aprendendo muita coisa com aquilo, o outro está aprendendo a se ver, está aprendendo a ver você, está aprendendo uma porção de coisas. Isso tudo é serviço. Se a gente não começou a fazer isto por conta própria, mas se a gente se ofereceu para o serviço e se é posto nessas situações, aquilo é o trabalho. Ah, você abrindo os olhos, como fica o seu karma? É, a lei do karma é uma lei perfeita. Existem consciências, entidades, existem raios. Isto é uma coisa perfeita. Então, se nós vemos isto de um só ponto de vista, é você que está criando um certo karma. Mas segundo o que você está provocando lá, você também está criando um karma desconhecido. Isto é, eu digo uma coisa e fico com certo karma, se disse uma coisa positiva ou negativa. Mas tudo que isto acarretou e que entra no meu karma, eu não conheço tudo. Não sei. Eu, em princípio, posso fazer o possível para ser positivo. Mas, na realidade, aquilo está produzindo, para começar, diferentes reações. Aquilo está produzindo muito diferentes estados nas pessoas. Alguns estados positivos, outros estados menos positivos. Isto tudo entra no karma. Existe um exemplo muito interessante. Quando o mestre tibetano tinha que transmitir a sua obra, foi perguntado para Alice Bailey, quando ela disse que podia ser a taquígrafa, foi perguntado se ela assumia o karma de escrever aquela obra. Porque a gente pode pensar, ué, como vamos assumir o karma? Só pode ser karma positivo, né? Mas não é bem assim, não. Por exemplo, uma obra daquela se manifesta. Todos aqueles que combatem aquela obra entram no karma de quem escreveu a obra. Ela suscitou que aquele combatesse a obra, porque ele está combatendo uma coisa que ela pôs no mundo. Ele entra no karma dela. Isso pode estar dando uma ideia de quão amplo é este assunto. E que a gente fala de karma assim como se fosse A mais 1 igual a 2. Não, no karma o mais 1 não é igual a 2. Não é bem assim. O 1 é muito maior, o 2 é muito maior, o resultado é muito maior. É muito amplo. É muito grande isto. Então você está sabendo que por mais que você faça, você está fazendo o mal que não queria fazer. Não foi São Paulo que disse isto? O karma é incompreensível para nós porque ele é muito grande. E a nossa consciência não chega a compreender todo este equilíbrio. Mas nós, diante da lei do karma, teríamos que estar o mais unido possível com a nossa melhor intenção, com a nossa consciência maior, e ter fé que aquilo é uma lei perfeita. Veja, por exemplo, quem está dentro da lei do karma só pode passar para um karma superior quando equilibra o próprio karma. Equilibrar o próprio karma significa você chegar num karma neutro. Isto é, o seu karma positivo e o seu karma negativo estão no mesmo ponto, então o seu karma ficou neutro. Ali você sobe. Então nós podemos cometer muitos erros inconscientemente, mas aqueles erros são necessários para aumentar o nosso karma negativo. Claro que nenhum espírito inspirador, nenhuma luz vai te dizer: cometa este erro. Claro, não é para isso que a hierarquia da luz está aí. Para fazer isso está aí a outra, não a hierarquia da luz. Porque aqueles erros que você tem que cometer, se você já tiver um karma positivo muito maior do que o karma negativo, você vai ter que equilibrar isto. Então muitas coisas inconscientemente você vai ter que fazer, você vai ter que viver, queira ou não queira. Porque ali está havendo um equilíbrio. A sua mônada sabe disto. A mônada sabe disto, o espírito conhece isto e pode passar uma parte deste conhecimento para a alma. Mas a mente não tem ingresso nestas coisas. Isto para a mente será sempre misterioso. Para a dedução, para o raciocínio, a mente nisto não tem realmente possibilidade de ver claro. Porque são coisas que estão muito além dela. São coisas que tiveram causas quando nós tínhamos outro corpo mental. Então, diante do karma, nós teríamos que ser realmente muito disponíveis para a lei do equilíbrio e muito em silêncio. Sempre em silêncio. Vê por que a aceitação é necessária. A aceitação básica, a aceitação íntima. Por tudo que acontece, tudo que vem ao teu encontro, internamente, intimamente, é para ser aceito. É para ser aceito porque aquilo é um karma que está retornando, do qual você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento do que você fez. E você não tem conhecimento do trabalho kármico que está sendo feito em você por esta inteligência suprema. Ou pela sua mônada, que pode estar conduzindo este processo bem conscientemente. Isto é, a mônada pode estar colocando a alma e todos os seus prolongamentos em situações kármicas em função deste grande equilíbrio que ela precisa para sair desta lei kármica material. Existe uma frase de Shri Aurobindo que diz: o trabalho divino usa o erro para chegar à verdade, o sofrimento para chegar à bem-aventurança. E o trabalho divino usa a imperfeição para chegar à perfeição. Então, para nós é erro, para nós é sofrimento, para nós é imperfeição, para nós. Mas para um conhecimento maior não é não. Porque aquilo está sendo usado para você poder chegar na coisa oposta, para você poder desenvolver aquilo que vai levar para um equilíbrio. Então, quem faz o caminho do karma, tem seres que conscientemente fazem o caminho do karma. Tem seres que dedicam toda a sua vida a ter o karma que vai levar para a libertação. Aí, quando você está na vida para fazer o caminho do karma, se esta é a sua escolha interna, você vai muito mais depressa do que os outros. Muito mais depressa. Porque aí tudo o que começa a acontecer é em função da tua libertação. Porque você escolheu aquele caminho. Agora, não são coisas que a gente possa organizar com a mente, compreende? Isto são coisas muito íntimas, muito internas, são ofertas que se pode fazer internamente e principalmente ofertas que a gente faz sem fazer cobrança. Você faz a oferta e não quer nem saber se a oferta foi aceita. É só fazer a oferta. É aí que a lei do karma começa a trabalhar divinamente. Senão ela vai trabalhar materialmente, ela vai trabalhar dentro das leis todas muito conhecidas. Mas se você faz a sua oferta para viver o karma, que essa sabedoria entender, você pode fazer esta oferta, isto pode ser aceito. Mas para isso realmente ser aceito, tem condições. Para isto poder ser aceito, precisa que você já tenha a consciência de, depois de ter feito esta oferta, não ficar criando karma próprio voluntariamente. Tem uma forma na vida kármica de você viver o karma, mas de você conter a fabricação de karma. Existe essa forma. Existe essa forma. Quem faz este caminho, quem faz o caminho do karma, isto é, quem está empenhado na própria libertação, está nesta oferta, mas ao mesmo tempo está muito vigilante para não criar karma. Não criar karma é impossível, mas não criar karma como se cria normalmente. Então você ter uma tal vigilância, você ter uma tal atenção, você está tão atento para você examinar. Porque você aqui tem que estar sempre agindo, sempre pensando, sempre sentindo. Mas você pode estar tão atento, tão vigilante, que você pode fazer tudo isto equilibrando o seu karma, cuidando do seu karma. É aí que essa oferta pode ser aceita. E essas vidas que se dedicam a isto, estas vidas, esses seres, eles normalmente têm uma vida muito anônima, têm uma vida muito desconhecida de todos, têm uma vida muito, não apartada, porque às vezes estão no meio de nós, mas eles estão no meio de nós completamente apagados. Não apagados porque não têm um valor, porque eles estão fazendo um certo trabalho. A alma está fazendo um certo trabalho, então precisa que aqui ele não esteja muito exposto para poder fazer esse trabalho. Porque quanto mais exposto você está, mais você é solicitado, claro. E aí, dependendo da solicitação, a resposta é altamente valorizada do ponto de vista kármico. Então, quando se chega nesses momentos da trajetória da alma ou da mônada, de realmente se trabalhar o karma neutro, de se entrar no caminho da libertação, então vem aquelas encarnações ou vem aqueles ciclos de total anonimato. Vem aquelas coisas que a pessoa passa sobre a terra assim, ninguém vê. Ou ninguém a observa, ninguém a nota. Internamente a pessoa sabe o que está vivendo, sabe o valor disto. Veja, certos instrutores espirituais e que criaram condições sobre esta terra para se fazer vidas especiais, como possam ter sido esses fundadores de ordens religiosas e tudo, estes seres criavam regras e criavam situações de forma que o indivíduo pudesse ficar o mais resguardado possível de todas essas solicitações. Mais anônimo possível, o mais desconhecido, o mais escondido possível. Isto é um certo trabalho kármico muito importante, que se pode fazer na vida também, porque se um de nós faz esta oferta e esta oferta é aceita, imediatamente se criam as condições para isto se dar. Não precisa que a gente mentalmente fique procurando, porque isso seria outra coisa, isso seria um trabalho do ego. Vocês têm alguma pergunta sobre isso?
Você falou desses seres que criaram regras para esses que viviam dessa forma, não dominados. E atualmente?
Você está perguntando e nós falamos de seres que criaram regras, né, para essas coisas se darem mais rapidamente. Porque quem entrava numa regra dessa ia mais rápido, claro. E hoje, como é? Isto que foi criado e que foi vivido pelos seres daquele tempo, já está incorporado em nós. Hoje nós não precisamos mais viver aquelas regras, porque o que eles viveram, hoje já faz parte de nós. E hoje nós prosseguimos no caminho com aquilo incorporado. As regras que eles viveram, a autodisciplina que eles conseguiram, a santidade que eles adquiriram, isto não acabou, não. Isso está em cada um de nós, está incorporado, porque isto entrou na humanidade como vida. A humanidade é única. Então tudo isto entrou. Isso já está tudo fazendo parte de nós. Então o caminho é o caminho. Mas caminhar hoje é diferente de naquele tempo. Porque hoje nós estamos caminhando com todas essas coisas já incorporadas, graças ao pioneirismo deles. Deles não, de quem veio antes. E hoje nós estamos vivendo coisas novas para nós e para a humanidade, mas isto não é só para nós. Isto está impregnando todos os que vêm depois. Quem estiver nesta vida evolutiva, numa época futura, estará com tudo isto que nós estamos vivendo agora incorporado neles, e portanto eles vivendo outras coisas, tendo isto tudo como base. Eu não sei se no tempo de São João da Cruz ou no tempo de São Bento, para citar dois desses instrutores, ou no tempo de algum instrutor tibetano, eu não sei se naquele tempo adiantaria falar deste jeito. Não adiantaria, não. Tinha que viver as coisas mesmo ali no, na regra, que era a forma disto incorporar. Agora, isso já foi tudo vivido, até o elemental físico dos seres já está com isto presente, de forma que hoje o caminho é mais intuitivo, é mais no ar do que na Terra. É na Terra também, né? Porque nós estamos encarnados aqui. Mas o caminho mesmo é no ar. O caminho mesmo é no,